Bora então continuar aqui com o nosso estudo da famosa Lei do Capeta, Lei 8666 de 93. Bora exorcizar esse negócio, ter um problema menos no estudo, já sabe. É importante bunda na cadeira, é importante ler a lei toda, grifar a lei toda, mas aí a minha função aqui contigo é te dar uma orientação geral, mostrar os caminhos, os pontos mais importantes, o que você tem atenção e devagarzinho o negócio vai fazer sentido. É uma lei bem complexa e às vezes a gente comete o equívoco de achar que em uma lida ou numa batida vai desenrolar aquilo tudo. Rapaz, o negócio é meio cabeludo, mas calma que a gente vai descascar, sei lá, que é cheio juntinhos, beleza? Beleza! Vamos agora falar de um ponto que ele está um pouco espalhado assim. Eu gosto de juntar ele e falar dele nesse momento, porque ele vai ajudando a entender alguns pontos futuros, que são as fases da licitação. Mas veja bem, não é a fase interna. Sabe a fase interna, que tem tipo projeto básico e tal? Não, não. A gente vai falar da fase externa do pregão. Então, dentro da fase externa, como ela se subdivide? Vem comigo, papelzinho e caneta na mão, bora! Vamos lá. Então, ó, vamos falar aqui agora das fases da licitação, ó. Ô, caramba, tô trocando negócio errado aqui, bicho burro. Aí, vamos falar aqui das fases. Então, quando a gente fala das fases da licitação, vale lembrar que nós estamos falando aqui da fase externa da licitação. Como é dividida essa fase externa da licitação? Beleza? Beleza. Ela se divide da seguinte maneira. Primeiro, nós temos o edital. O edital é como a licitação se tornará pública. Então, é o edital que torna a licitação pública. Então, a fase externa, ela inicia com o edital. Beleza? Beleza. Como as pessoas sabem, os licitantes sabem que está rolando aí uma licitação. Tá. Aí nós temos a fase de habilitação. A fase de habilitação. Vamos copiar aí tudo e eu vou te explicando bonitinho, tá? A fase de habilitação é quando a administração pública vai fazer aquela análise dos documentos e também se o licitante preencheu os requisitos para a sua participação. Nós vamos fazer essa análise. Beleza. Aí vem a próxima etapa, que é a fase de classificação, também podendo ser chamada de fase de julgamento. Na fase de classificação e na fase de julgamento, nós temos aqui a seleção da proposta vencedora. É nesse momento que é feita a seleção da proposta vencedora. Muito bem. Aí depois nós temos a homologação. Quando a autoridade verifica se está tudo ok, eventuais recursos já foram julgados e a licitação é homologada. E aí tem a última etapa, que é a adjudicação. Adjudicar é fazer a entrega do objeto da licitação ao vencedor. É fazer a entrega do objeto da licitação ao licitante vencedor. Beleza? Beleza. Copia rapidinho. Ou vou bater o print, espera que eu vou pôr mais uma informaçãozinha. E eu vou te explicar aqui agora. Olha só, tem mais um detalhezinho ainda, tá? Que a gente vai ver aqui. Mas primeiro, deixa eu te bater essa explicação aqui. Eu vou bater essa explicação, só vou deixar aqui marcado para você saber que tem mais um detalhe que eu ainda vou acrescentar. Olha só. Quando a gente fala da fase externa da licitação, é como a licitação vai se desenvolver. O início da fase externa é o edital. Foi publicado o edital, pá, torna pública a licitação. Os particulares, os licitantes sabem que tem uma licitação. Beleza. A gente falou um pouquinho antes, mas vou refrescar a tua memória. A 8666, ela é meio antiquada, ela não tem muita parada eletrônica, ela é tudo meio no papel. Aí o licitante que vai participar, ele chega e traz dois envelopezinhos. Esse primeiro envelope que ele traz é contendo esses documentos para mostrar que ele está habilitado, que ele está qualificado para participar. Então aqui, ó, ele vai trazer para a gente, para a administração pública, o envelope que tem os seus documentos. Aí a administração pública vai pegar esse envelope, vai abrir e vai analisar. Legal, você preenche os requisitos para participar e vai para a próxima etapa. Então, olha só, habilitação, veja bem, olha o nome, ele está habilitado para participar. Porque para licitar, né, qualquer um não, cara. Você tem que preencher requisitos para participar de uma licitação. Tem que ter alguns requisitos preenchidos, qualificação e tal. Aí a administração pública pega esse envelope, olha. Parabéns, você está habilitado. Pode ir para a próxima etapa. Ah, você não está, sai fora. Você está, fica ali. Você está, fica ali. Você não está, fica lá. Então ela vai ver quem preenche ou não os requisitos para participar. Beleza? Beleza. Feita essa etapa, a gente parte para a etapa seguinte, que é a etapa de classificação e julgamento. Olha só, classificação. Classifica. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Julgamento. Julga qual é a proposta mais vantajosa. Aqui na classificação e julgamento, nós sabemos que tem outro envelope, que é o envelope contendo as propostas. E o que nós já vimos? Que as propostas são sigilosas até o momento da abertura. Então, a administração pública vai receber da pessoa dois envelopezinhos. Um que tem os documentos, ela analisa, está habilitado, pode continuar. Aí, depois que ela viu quem está habilitado e quem não está, ela vai abrir os envelopes contendo as propostas. Nós sabemos que as propostas são sigilosas até o momento da abertura. Aí ela abre e vê. Ah, esse vende por 100. Ah, esse vende por 90. Esse vende por 110. Esse por 101. E ela classifica. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ela classifica, ela julga qual é a proposta vencedora. Beleza? Beleza. Aí, feito isso, ela vai aí ter prazo para recurso, ela vai analisar se está tudo ok, se os requisitos foram preenchidos, beleza? Aí ela vai partir para homologação. Homologa, ó, acabou, assunto encerrado, licitação está feita. E agora ela vai entregar o prêmio ao grande vencedor. Ela vai adjudicar, que é o quê? Assinar o contrato com o vencedor. Lembra do princípio da adjudicação compulsória? De acordo com esse princípio, ela é obrigada a contratar com o vencedor? Não. Ela, se for contratar, tem que ser com ele. Ela não é obrigada a contratar. Mas se ela for adjudicar, tem que ser com ele. Não pode ser com outra pessoa. Beleza? Bem tranquilo. Então, guarde aí essas fases, que são, assim, as fases dentro da 8666. Cuidado que em outras leis a fase funciona diferente. Tipo o pregão. Lá tem uma inversão das fases, mas não é o que a gente estuda aqui. Aqui estamos falando da 8666. O pregão é uma outra situação, é algo estudado lá, não tem nada a ver com 8666, ok? Ok. Um detalhezinho só para complementar. Olha só. Quando nós tivermos uma licitação acima de 330 milhões... é de 100 vezes o valor utilizado para concorrência em caso de obras ou serviços de engenharia. Já coloquei o valor para você. Que nesse caso aqui, a licitação será precedida. A licitação é precedida de uma audiência pública. Ela é precedida de audiência pública. Beleza? Beleza. Bem simples essa parte. Não tem muito segredo. É um trecho até bacaninha da nossa lei. Até aqui está tranquilo? Sim, professor. Até aqui está tranquilo. Então bate o print, copia, que eu vou mudar e vou te mostrar agora um outro detalhe extremamente importante da lei. Essa parte das fases, ela é uma parte bem fácil para a prova também, tá? Eu só quis jogar esses elementos aqui, que é porque a gente vai usar esses conhecimentos em alguns pontos que nós vamos ver em momentos futuros. Tá combinado? Tá combinado, professor? Então tá. Vamos lá. Já troca aí que agora eu vou falar contigo acerca dos tipos de licitação. Quando a gente fala aqui dos tipos de licitação, do que nós estamos falando? Os tipos de licitação, olha só, destaca essa palavrinha aqui, ó. São os critérios utilizados, palavrinha mágica, hein? Os tipos de licitação são os critérios utilizados para a seleção da proposta vencedora. São os critérios utilizados para a seleção da proposta vencedora. É importante saber os tipos para não confundir com modalidade. São coisas distintas. Então, esses são os critérios utilizados para a seleção da proposta vencedora, salvo na modalidade concurso. Quando for concurso, aí nós temos um outro critério utilizado, que a gente vai ver lá na frente. Então, o que é tipo, professor? Cara, muito cuidado. Muito cuidado, porque a banca vai trocar com modalidades que nós vamos ver já já. Sabe o que são tipos de licitação? São os critérios utilizados para a seleção da proposta vencedora. Ok? Ok. Quais tipos nós temos, professor? Nós temos os seguintes tipos, ó. Nós temos primeiro o menor preço. A licitação do tipo menor preço. Conforme o próprio nome diz, o vencedor da licitação é aquele que fizer o menor preço. Porque é meio óbvio, né? É o menor preço. Então, ela vai chegar, falar o que ela quer comprar, vou comprar a caneta assim, tal, desse jeito, dessa cor, tantas. Quem fizer mais barato, leva. Agora, nós temos uma outra forma aqui, um outro critério, que é o tipo melhor técnica. É a licitação do tipo melhor técnica. Quando a gente fala do tipo melhor técnica, opa, aqui a administração vai fazer uma definição tal do que ela precisa, e aqui ela não está muito preocupada com o preço não, velho. Aqui ela quer o mais foda, o mais pica, o melhor. Mas antes de eu explicar um pouquinho mais da melhor técnica, anota mais um tipo comigo, vem cá. Olha só o próximo que nós temos, ó. Nós temos agora um outro tipo de licitação que conjuga os dois tipos de cima, que é o tipo técnica mais preço. Então, esse próximo aqui, técnica mais preço, ele conjuga os dois tipos que nós vimos acima. Então, aqui, ó, a gente tem o tipo técnica e técnica mais preço. Vamos pôr os quatro e a gente vai entendendo. Pula um espacinho um pouco maior, porque eu vou escrever algo aqui já já, tá? Deixa esse espacinho aqui. Ó, deixa eu fazer de novo que ficou feio. Deixa um espacinho aqui, que a gente vai escrever algo já já. O material fica bonito e a gente tem um outro tipo aqui, que é do tipo maior lance ou maior oferta. Muito bem. É do tipo maior lance ou maior oferta. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses tipos aí. Show de bola. Então, quando nós falamos de tipos de licitação, nós temos esses quatro tipos de licitação. Ou seja, critérios para selecionar a proposta vencedora. Tem o melhor preço, ou o menor preço, né? A melhor técnica. Aí tem o que mistura, técnica mais preço. E tem o maior lance ou oferta. O menor preço está no nome. Nesse caso, a administração pública quer adquirir algo, quem fizer mais barato, leva. Agora, olha só, quando a gente fala do tipo técnica ou técnica mais preço, repare que tem a palavra técnica no nome. Então, ó, sempre que foi do tipo técnica ou técnica mais preço, repare que tem a palavrinha técnica no nome. Então, quando for uma licitação do tipo técnica ou técnica mais preço, é um tipo de licitação utilizado exclusivamente para serviços de natureza. É utilizado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectuais. Então, não é para qualquer coisa, não. Tem o técnica no nome. Ó, vou dar uma destacadinha para você ver aqui, ó. Quando é esse aqui, ó, que tem, tá vendo, ó, o técnica no nome, ó, é técnica ou técnica mais preço, tá ligado? Tem o técnica no nome. Então, quando for aqui o técnica ou técnica mais preço, não é coisa que a administração pública usa para qualquer licitação, não, cara. Esse tipo aqui é utilizado exclusivamente. Que palavra que dá medo em prova, hein? Rapaz, a gente vê exclusivamente das cinco tipos de medo diferentes. Vai dar nada. Copiou, colou da lei. Exclusivamente serviços de natureza predominantemente intelectuais, ok? Ok. Mas olha só o que mais a lei diz. Pensa comigo. Você vai comprar um computador. Beleza. Vai comprar um computador. Você compra o mais barato? Rapaz. Se eu comprar mais barato, vai vir cada porcaria. Vai vir aqueles computador de tela verde monocromática que nem mouse tinha, sabe? Você não pode comprar o mais barato, você vai comprar uma vagabundagem. Ah, então vou comprar o melhor. Não, o melhor é muito caro. Você tá doido? Tem computador aí que custa uma fortuna, R$ 400 mil. Não precisa. Então, quando você vai comprar um computador, o que que você faz? Você não compra o melhor, você não compra o mais barato, você faz um custo-benefício ali. Você faz, ah, vou comprar um computador bom, que atende o que eu preciso, tem que ter um mínimo aqui que eu quero, mas com preço legal tal. Então, a mesma coisa raciocina a lei. É obrigatória a utilização do tipo técnica mais preço quando a administração pública foi fazer aquisição de bens e serviços de informática. Então, quando forem bens e serviços de informática, o tipo obrigatoriamente utilizado é o técnica mais preço. Tá bonito até aqui? Tá, professor, tá bem tranquilo até aqui. E para a gente fechar, o maior lance ou oferta, tá no nome, né? É quem dá o maior lance, é quem dá a melhor oferta. Nesse caso, é o tipo utilizado para alienações. É o tipo utilizado para alienações ou também para a concessão de direito real de uso. Então, o tipo maior lance ou oferta a gente utiliza nesses casos. Tá tudo tranquilo? Assim, aqui não tem segredo não. Quando a gente fala de tipos de licitação, portanto, nós vimos que há quatro tipos de licitação: preço, técnica. Técnica mais preço, maior lance ou oferta. Se tem o técnica no nome, serviços predominantemente intelectuais. Computador, bens e serviços de informática, aí tem que utilizar obrigatoriamente a técnica mais preço. Maior lance ou oferta é mole. A administração pública vai alienar, por exemplo, ela vai vender alguma coisa, ou é, quem pagar mais leva. Mas então, fique de olho. Aqui nós estamos falando de critérios utilizados para a seleção da melhor proposta. Estou falando bem isso para você não confundir com modalidade, que é uma outra coisa, ok? Então vai, bate o print aí, copia. Bate o print aí. Copia, que agora nós vamos falar das modalidades, que é uma outra parada, que é uma outra coisa. Faz então o esquema bonitinho, copia, depois faz aí no teu materialzinho, porque é legal, é gostoso fazer esquema, é legal fazer resumo. Tem que ficar bonito, porque dá até mais orgulho na hora de estudar depois. Então tá, vamos trocar aí. Vimos aqui os tipos de licitação, né? Agora, nós vamos ver as modalidades de licitação. Nós vimos os tipos de licitação, agora nós vamos ver as modalidades de licitação aqui dentro do âmbito da Lei 8666 de 93, ok? Tá bom, professor? Então tá. Quando a gente fala de modalidades, olha só. Nós estamos falando do procedimento Nós estamos falando do rito adotado. Nossa, ficou horrível isso aqui. Peraí que eu vou fazer de novo, senão depois meu toque não me deixa dormir à noite. Peraí. Nós estamos falando. Professor, você não vai dormir então, porque tá feio igual. Não tem problema. O problema é que eu estou me enganando aqui que ficou melhor. Mas, ó, destaca aí. A gente está falando do procedimento, do rito utilizado, é como vai se desenvolver, se desenrolar aquela licitação. Deixa eu colocar aqui as modalidades, aí o tio vai explicar bem bonitinho para você. Olha só as modalidades que nós temos na 8666. Nós temos cinco. Nós temos a concorrência. Nós temos a tomada de preços. Nós temos a concorrência, nós temos a tomada de preços, nós temos o convite, tem também o concurso, e por último, o leilão. Essas são as modalidades de licitação que nós temos dentro da Lei 8666 de 93. Cuidado! Aí o pregão, professor, o pregão não está na 8666, então a gente não vai falar do pregão aqui para não gerar confusão. Então, ó, dentro da 8666, nós temos aqui a previsão dessas modalidades. Veja bem, quando a gente fala de tipo, é o critério utilizado para ver qual que é a proposta mais vantajosa. Modalidade não, é como a licitação vai se desenrolar. É o procedimento, é o rito. Por exemplo, a concorrência, ela é um procedimento mais demorado, mais complexo para valores mais altos. O convite é um procedimento mais simples, é mais rápido. Então, quando a gente fala de modalidade, cuidado para não confundir. Isso aqui cai bem em prova. Cara, é uma questão que elimina muita gente. A banca troca, ela fala assim para você, ó, que modalidade é o critério. Mentira! Ela fala que rito é o tipo, é nada. Ela inverteu, cuidado para não trocar. Então, modalidade é como a licitação se desenrola. É o procedimento, é o rito adotado. Igual eu te falei, a concorrência é um rito mais complexo, mais demorado. O convite é um rito mais simples, mais rápido. Beleza? Beleza. Dentro da Lei 8666, nós temos apenas essas cinco modalidades. Tem outras leis com modalidades específicas, não é o objeto aqui do nosso estudo, para não misturar, para não virar bagunça. E olha só um outro ponto bem importante que a lei diz para a gente, ó, anota esse detalhe também. A Lei 8666 de 93 determina que é vedado, que é proibido que a administração pública faça a criação de uma nova modalidade ou que o administrador público faça a combinação das modalidades existentes, ou que ele faça a criação de uma nova modalidade, ou mesmo a combinação das existentes. Vai lá, que eu vou te explicar isso aqui. Ó, ele não pode fazer, então, é proibido que faça a criação ou a combinação. Mas, professor, tá falando aí que não pode criar? Mas tem uma outra. Tem lá o pregão tal. Oh, olha só, eu estou falando que quem não pode criar é o administrador. A lei pode criar outras modalidades. Esse aqui é um comando para o administrador não ter brilhantes ideias no caso concreto. O cara está lá licitando, ele fala assim, tive uma ideia, vou fazer diferente. Vai fazer diferente? Vai nada, vai fazer como está na lei. Ele não pode ter brilhantes ideias e criar uma modalidade nova. Se ele vai licitar pautado pela 8666, tem que escolher uma dessas cinco modalidades, não pode inventar uma nova. Tá. Então eu tive uma outra ideia. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar um pedaço do convite, com um pedaço da tomada, eu vou... Não vai. Não vai, não pode combinar. É tipo assim, é concorrência? Segue as regras da concorrência. É tomada? Segue as regras da tomada. É convite? Segue o trâmite, o rito do convite. Não pode ficar misturando modalidades uma com a outra. Então ele vai pegar uma dessas modalidades, segue o rito delas e pronto. Ele não fica fazendo cambalacho. Beleza? Beleza. Então dentro do 8666, apenas essas modalidades aqui. E cuidado para não confundir tipo com modalidade de licitação. Porque senão a gente estuda, rapaz, a gente às vezes estuda igual um cachorro, igual um cavalo, né? A gente apanha igual um cachorro estudando, mas estudar a gente estuda igual um cavalo. E aí chega na prova, me erra uma bobeira dessa, me troca tipo com modalidade. Ah, dá vontade de se matar, de se enforcar no pé de alface, né, com um negócio desse. Calma, vai devagarzinho que vai dando certo e presta bem atenção nesses pontos que eu te falei, porque são usualmente cobrados em pegadinhas em prova. Agora vem cá, vamos falar um pouquinho dessas modalidades aqui, ó. Um ponto bem importante. Essas três modalidades aqui, a concorrência, a tomada e o convite, elas precisam ser estudadas em conjunto. Por quê? Porque são modalidades que comportam uma variação dependendo do valor. Dependendo do valor, a gente usa uma, dependendo do valor, a gente usa outra e por aí vai. Então, quando a gente fala da concorrência, tomada e convite, nós precisamos estudar em conjunto essas modalidades para não dar problema. Aí o concurso e o leilão a gente estuda separado. Então é assim que a gente vai fazer agora. Nós vamos dar uma olhadinha como funciona a concorrência, como funciona o convite, como funciona a tomada. A gente passa a régua nessas três e aí dá uma olhadinha no convite e no concurso e no leilão, que são separadas, são mais fáceis, beleza? Basicamente o seguinte tem que saber em prova. Ó, quando a gente fala da concorrência, da tomada e do convite, basicamente, duas coisas que desmoronam em concurso. Primeiro, quem pode participar? Quem pode participar de uma licitação na modalidade concorrência, tomada, convite? E qual que é o momento final que essa pessoa pode entrar na licitação? Segunda coisa, quando usa uma, quando usa outra. Então, é isso que nós vamos analisar. É esse o objeto do nosso estudo no próximo vídeo. Segura aí que na próxima aula, no próximo vídeo, a gente continua estudando e vamos destrinchar aqui essas modalidades. Valeu, grande abraço, até lá!